Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana, provavelmente, nós vamos ter aí convidados especiais, que são os pássaros, que estão cantando aqui fora da minha janela. E é obviamente que vamos falar sobre a regulamentação do streaming e o seu processo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O que ficou decidido para você não cair em fake news? Bom, no último dia 22 de novembro, né, vulgo ontem, para quem está ouvindo este podcast na quinta-feira normalmente, nós tivemos a apreciação da regulamentação do streaming na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Esse foi o segundo encontro, né, da pauta, que havia sido apreciado no dia anterior, mas tivemos aí alguns pedidos de vistas do senador Humberto Costa e do próprio Nelsinho Tradi, que é um dos autores, que são os dois, né, autores desse PL aí em conjunto, para que se fosse discutida outras regras e apreciação ou recusa de algumas emendas. E no meio disso a gente teve aí, né, um surto dos neoliberais quanto à taxação de grandes plataformas de vídeo como o YouTube, né? Como sempre, alguém aí com muita pena das receitas bilionárias de empresas que formam um monopólio internacional, não é nem só no Brasil. Mas aí, o que realmente ficou decidido e o que realmente nos importa entender de toda essa demanda de anos do setor e que finalmente parece que vai ter algum vislumbre ao fim do dia. Primeiramente, vamos falar sobre o perigo, né? O grande terror dos neoliberais, que é a taxação da Condecine. Mais uma vez, a gente tem que vir frisar o quanto que a Condecine é um imposto, um tributo, uma contribuição do setor para o setor. Isso significa que nenhum ente, pessoa física e nenhuma empresa que esteja registrada na Ancine vai dever Condecine. Ou seja, se eu quiser subir um vídeo no YouTube amanhã ou no TikTok, eu não serei taxada com Condecine. Isso não vai acontecer. O Condecine, ele é um imposto de contribuição, né? Então ele é diferente de impostos municipais, estaduais e federais, como ISS, ICMS, PIS, CONFINS, que aí são impostos realmente totalmente devidos da União e, por consequência, isso é repassado ao consumidor. A Condecine não tem essa prática, isso não existe. E mais uma vez, né, eu já falei isso várias vezes nas minhas redes sociais, mas também vou falar no podcast. Se você ainda tem dúvida sobre isso, experimente pegar uma fatura da sua televisão a cabo, se é que você assina ainda esse serviço, e procure lá quais que são os impostos que estão devidos desse serviço. Se você encontrar Condecine ali, aí eu posso te dar uma razão. Mas se você não encontrar, quer dizer que você não está pagando nada, a menos que você crie uma empresa audiovisual, se registre na Ancine. E aí você vai ter que pagar essa contribuição, que é o que alimenta o fundo setorial do audiovisual. E o que é esse fundo setorial do audiovisual? Nada mais é do que um fomento direto, né? Ou seja, ele não prevê a captação de recursos por meio da dedução fiscal. Você inscreve o seu projeto lá, Uma banca avaliadora vai definir se você pode ou não captar aquele dinheiro diretamente, e caso você seja aprovado, você vai receber esse dinheiro para fazer o projeto e depois você precisa prestar contas. E em muitos dos casos, quando o FSA é o próprio investidor do projeto, uma parcela desse dinheiro ainda retorna para o fundo, que é além da Condecine. Quer dizer, então, tudo está incutido dentro da realização dos projetos e dentro das empresas que atuam no setor. Nenhuma pessoa que esteja de fora dessa tributação vai pagar pelo Condecine. Isso não existe. E quanto que ficou até agora a taxa para essas empresas pagarem o Condecine? Mesmo com a briga aí que o setor comprou, né, muito válido para que a taxação fosse de pelo menos 4%, o texto não sofreu nenhuma alteração e nós continuamos com uma taxa de 3%. E no PL, né, substitutivo da regulamentação do streaming, existe uma tabela ali que o senador Eduardo Gomes propõe uma contribuição de a partir de 1 milhão e 200 mil reais para as empresas que tenham receita bruta anual no nosso país a partir de 70 milhões de reais. Então, quer dizer, Netflix, HBO e o próprio YouTube vão pagar míseros 1 milhão e 200 mil reais de Condecine anualmente para o Fundo Setorial do Audiovisual. Isso é um troco de pão para plataformas que estão lucrando na casa dos bilhões somente no nosso país. O YouTube tem 120 milhões de usuários ativos no nosso país e a Netflix tem 45 milhões de usuários ativos no nosso país. Se nós fôssemos dividir este custo da Condecine conforme as pessoas falam que isso vai acontecer, para o YouTube seria o aumento de 1 centavo de real para cada usuário da plataforma. Ou seja, é completamente errôneo você dizer que o YouTube vai taxar qualquer um que suba um vídeo lá para suprir esta demanda da Condecine, porque nem se ele fizesse a divisão para todos os usuários, isso daria algum valor relevante o suficiente para que ele mudasse a sua conduta aí de pagamento para criadores de conteúdo e seja lá o que for. E conforme o surto neoliberal de ontem, né? Ontem que eu falo, no caso, quarta, na terça-feira, desculpa, a gente teve a entrada de uma emenda hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, que ela simplesmente coloca ali bem claramente que o YouTube vai pagar este valor para o Fundo Setorial do Audiovisual após ter o compartilhamento da receita com o criador. A emenda diz o seguinte: eu vou ler para vocês para que não fique nada subentendido. A emenda também deixa claro que a Condecine incide apenas sobre a porção da receita que permanece com a plataforma depois de eventual compartilhamento de receita com o criador. Assim, o objetivo de estímulo à produção de conteúdo brasileiro continua sendo atingido através do pagamento direto ao criador e independente da intermediação da Ancine para acesso aos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, o que que isso quer dizer? O criador de conteúdo que tem o seu canal no YouTube monetizado hoje não vai receber menos da plataforma porque existe uma regulamentação do streaming. Os 3% que o YouTube vai pagar para o fundo setorial do audiovisual advém de uma receita bruta de outros lugares. Não está incidido na remuneração de terceiros, sendo estes, novamente, vou frisar aqui, pessoas físicas que não têm vínculo com a Ancine ou que possuem até mesmo empresas audiovisuais, mas que não estão registradas na Ancine e não serão obrigadas a serem registradas na Ancine. Portanto, não irão pagar um centavo sequer da Condescine. E o YouTube tem um teto base de contribuição anual de apenas 1 milhão e 200 mil reais. Esta é a realidade. Qualquer coisa fora disso é apenas mal-caratismo, é apenas sensacionalismo e é mentira deslavada, que não é nem ignorância, é vontade realmente de jogar contra os interesses do próprio país. Esta é a verdade. Vocês podem procurar à vontade na internet, que vocês vão ver que esta é a única realidade neste tema. E ficou uma dúvida no ar quanto a isso, sobre o YouTube, o TikTok, a Netflix serem empresas credenciadas na Agência Nacional de Cinema. Bom, isso realmente hoje não existe, né? Essas empresas, elas atuam no nosso país e elas não são registradas na agência, mas isso vai mudar, porque vai ser uma exigência desse PL, e a própria Ancine já tinha emitido um comunicado sobre a necessidade dessas empresas serem credenciadas da Ancine. E a partir do momento que este PL for aprovado e sancionado de vez, essas empresas terão até 180 dias após o início da oferta de serviço ao mercado brasileiro regulamentado para fazer o pedido. Quer dizer, então vamos supor que semana que vem o Lula sancione isso. A partir do momento que o Lula sancionar esta lei, essas empresas, YouTube, Netflix, HBO Max e todas as outras, terão até 180 dias para se regulamentarem na Ancine e, consequentemente, pagarem a Condescine. E, de novo, vou reforçar, é importante que eu reforce sempre para que isso não seja esquecido. Criadores de conteúdo que possuem o recebimento da receita dos vídeos em algum CNPJ não serão obrigados a fazer este credenciamento. Então, não serão aí responsabilizados por nenhum centavo de pagamento da Condescine. Vocês podem ficar despreocupados. E que se alguém for bater na casa de vocês pedindo isso, vocês me contem, porque até então, para mim, é somente história da carochinha. E o que que vai acontecer com esse montante arrecadado com o pagamento da Condescine, né? Pelos serviços aí sob demanda? Como que eles vão ser utilizados para realmente fomentar o setor do audiovisual como um todo, né? A gente fala sempre de taxa, sempre de valores, mas também não quer entender como que a Condescine age. E aí, para entender isso, tem que entender como que o Fundo Setorial do Audiovisual age. E o Fundo Setorial do Audiovisual, ele é um fundo de fomento ao audiovisual brasileiro, né? Então, ali dentro você tem linhas para captação de recursos para longas metragens, para séries de televisão e para as salas de cinema e outras infraestruturas necessárias que permeiam o campo do audiovisual. Então, todo Condecine que entra no fundo, ele tem uma alíquota aí de divisão de recursos para cada linha que o FSA hoje representa. E para esse PL da regulamentação do streaming, o texto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos sugere a seguinte distribuição: dos 3% de arrecadação de cada plataforma, 30% do valor deverá ser destinado para produtoras brasileiras independentes da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 20% do valor será destinado às produtoras brasileiras independentes da região Sul e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E a partir de 10% do valor deverá ser destinado para atividades de capacitação técnica no setor audiovisual, além de 5% desse valor destinado para a produção de obras audiovisuais independentes, produzidas ou dirigidas por pessoas integrantes de grupos sociais minorizados. 1% do valor deverá ser destinado para proteção de direitos autorais de obras audiovisuais. E a partir de 5% do valor também deverá ser utilizado para fomentar a criação de plataformas nacionais de streaming e a programas de atração de investimentos. Este último do programa de atração de investimentos, eu já falei, né, em um episódio do podcast por aqui, que eu sou terminantemente contra, porque eu não acho que é obrigação do fundo setorial fomentar nenhuma Film Commission federal, porque a Film Commission ela tem uma estrutura de dedução fiscal, que é completamente diferente do proposto pelo fundo setorial do audiovisual. Mas destinar este valor para, por exemplo, a criação de plataformas nacionais de streaming é algo muito válido, né? Nós temos aí um setor de exibição e de distribuição brasileira que vale muito a pena ser olhado com mais carinho. E ter a possibilidade de ter pelo menos um pouco desse investimento para que a gente possa ampliar, né, os nossos negócios nesse modelo do streaming é muito positivo. E as outras divisões, né, como os 30% destinados a produtoras independentes das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 20% para o Sul e Minas Gerais. Isso é muito interessante porque garante o objetivo do fundo na descentralização do audiovisual. Hoje a gente tem um problema muito sério dentro do fundo, que é a questão da concentração de dinheiro no eixo Rio-São Paulo. Os últimos editais que a gente teve do FSA, a partir da Ancine, nós tivemos uma grande concentração de obras nesse eixo. E muitas produtoras foram desvalorizadas ou desclassificadas antes de chegar ainda na última etapa da inscrição desses projetos. Isso é péssimo porque a gente tem um país que tem, se eu não me engano, mais de 2 mil empresas abertas, é um país de dimensão continental, como todo mundo sabe, e ele precisa ter a sua descentralização de produção. Né? A gente não pode mais estar refém de produções somente do Rio ou de São Paulo. A gente precisa ver e os nossos trabalhadores precisam realizar obras em outros lugares. Então, isso é muito importante que isso seja garantido. E durante a discussão hoje, né, teve aí parlamentar que queria que a divisão dos recursos fosse de apenas 30% para o resto do país e 70% concentrado no eixo Rio-São Paulo, pela tradição, pela experiência, etc. e tal. Mas graças a Deus, por enquanto, isso não passou, né? Esse PL ainda vai ser debatido, então a gente precisa ter atenção ainda nisso, mas por enquanto Essa é a divisão. E isso é super positivo, porque dá ao FSA o retorno de tentar cumprir com esse objetivo de descentralização como existia antigamente. E aí, né? Essa alíquota de 3% também existe uma divisão. Somente grandes empresas de streaming irão pagar esses 3%. Mas como que fica empresas menores que podem sofrer com essa cobrança aí de 1.200.000 reais? Muitas empresas não têm como pagar o imposto dessa proporção para o FSA. Então, esse PL ele também coloca uma segunda alíquota que é de 1,5% somente para as receitas de empresas que lucram entre 4,8 milhões até 70 milhões, né? E ali no teto base, né, no PL, esse valor seria de aproximadamente 60 mil reais somente. Então, é um valor muito baixo para empresas que lucram menos do que 70 milhões ou igual a isso. E quem lucra ainda menos do que 4,8 milhões, que são aí várias plataformas de streaming independentes brasileiras, o PL propõe uma alíquota zero, né? Ou seja, elas não vão precisar pagar nenhum real de Condecine. Isso é um estímulo muito importante, principalmente para os nossos profissionais que querem começar a investir nesse ramo do streaming, né? Então, plataformas, por exemplo, como a Embaúba Play, que tem uma grande atuação de filmes mineiros, por exemplo, é uma plataforma que vai ganhar esse abatimento 100% da contribuição da Condecine. E isso é super importante, porque você continua estimulando a Embaúba Play a ter os seus investimentos, a melhorar a sua operação a nível nacional. E isso significa, né, maiores chances aí também para o nosso cinema brasileiro estarem em outras telas. Junto com a Condecine, o que que nós temos, né? A famosa cota de tela, porque obviamente não adianta nada a gente pedir investimentos e não ter a garantia de que nós teremos espaço para exibir as nossas obras. E um ponto importante desse PL que foi discutido na Comissão de Assuntos Econômicos é que somente a regra da cota de tela será aplicada a empresas com faturamento bruto anual igual ou superior a 70 milhões de reais. Então, não é o streaming da vovozinha do Rio de Janeiro que vai ter que cumprir com a cota de tela. Isso é importante ser dito, porque quando o assunto da cota de tela atinge a sala de cinema, todo mundo gosta de lembrar que existem os exibidores independentes que não fazem parte do multiplex e eles, coitados, vão ter que ser obrigados a passar filme nacional. E aí, como é que fica os lucros daquela sala? Assim como acontece na sala de cinema, em que exibidores independentes que tenham aí entre uma a cinco salas, 10 até, vão ter que exibir pelo menos três obras nacionais no ano. No streaming, o streaming da vovozinha do Rio de Janeiro não tem obrigatoriedade devida em lei de cumprir com a cota de tela. Esta é uma regra que será aplicada somente às empresas com faturamento bruto anual a partir de 70 milhões de reais. Então, né? A reserva mínima no catálogo ela vai ser progressiva, Ou seja, foi aprovado que é de 10%, mas ela começará em 2,5% para atingir o proposto de 10% em pelo menos 8 anos de atuação da legislação. É muito pouco? É pouquíssimo, né? Se a gente for pensar que a União Europeia em si cobra aí 30% de cota de tela, né? Já é quase metade dos catálogos dos serviços de streaming que operam nesses países da União Europeia. Mas como o nosso país está aí embebido em lobby internacional, e nós temos um governo que está apertando a mão demais do Centrão, é o que a gente consegue aprovar, pelo menos por enquanto, né? Nada disso inviabiliza a pauta de passar por transformações no futuro, como muitos países europeus já estão revendo as suas regulamentações do streaming e melhorando as exigências que estão ali dentro, né? Então, dependendo de quem ganhar as eleições para 2027 adiante, nós podemos aí discutir melhorias, por que não? Então, essa cota de tela, ela vai ser progressiva. E no primeiro ano, de atuação dessa legislação, da regulamentação do streaming, será de apenas 2,5%. Esse valor, minha gente, é menor do que a cota de tela da TV a cabo, que é de 3%. Mas, como eu sempre gosto de lembrar para todo mundo, os 3% da TV a cabo se transformaram em uma tomada de espaço de 40% pelas produções brasileiras, mesmo que a gente ainda esteja cumprindo uma cota de somente 3%, né? Isso não foi aumentado em nenhum momento nos 10 anos que a legislação está no ar. Então a gente pode ter um resultado ainda mais positivo no streaming com essa cota progressiva de 10%. É lógico que se a gente ganhasse 10% logo de cara, seria muito bom. E seria o certo a se fazer, né? Porque as plataformas gostam de dizer que possuem catálogos infinitos. Então não tem por que não colocar 10% de cota de tela para as produções brasileiras. Porque se é infinito, então não estamos atrapalhando ninguém, não é mesmo? Mas, por enquanto, vamos ter que nos contentar com essa cota de tela progressiva que vai começar a partir de 2,5%. E aí, essa reserva mínima no catálogo vai seguir conforme o número total de obras disponibilizadas pela empresa no serviço. Ou seja, a partir de 2.000 obras no catálogo, no mínimo 100 produções brasileiras precisam estar ali. E aí, quando a legislação fala que no mínimo 100 produções brasileiras precisam estar em catálogo, não quer dizer que aquele serviço terá obrigatoriamente que produzir 100 produções brasileiras. Não. Se ele quiser, ele pode. Mas se ele não quiser, essas 100 produções brasileiras podem ser divididas entre o investimento direto prevendo abatimento da Condecine, a produção prevendo os recursos do fundo mediante ao pagamento de Condecine, né? Ou seja, essas plataformas vão contar com uma empresa audiovisual independente para captar esses recursos no fundo e a obra ser exibida na plataforma, ou simplesmente ela pode cumprir com essas 100 produções brasileiras licenciando alguns títulos. E aí, é claro, garantindo todos os direitos patrimoniais, dos autores. Formas de streaming que tem a partir de 3 mil obras no catálogo, no mínimo elas terão que exibir 150 produções brasileiras. A partir de 4 mil obras, no mínimo de 200 produções brasileiras. A partir de 5 mil obras, no mínimo 250 produções brasileiras. E a partir de 7 mil obras ou mais, no mínimo 300 produções brasileiras. Veja, isto é o mínimo. O mínimo hoje, num mercado desregulamentado em que plataformas bilionárias e de monopólio de mercado entram no nosso mercado, nós ainda não temos nem metade de 100 produções em plataformas como a Netflix. Veja só como que isso faz diferença. E isso é prevendo aí a cota mínima de 2,5%. Já faz uma diferença enorme para a realidade das obras brasileiras hoje em catálogo. Então, a cota de tela, ela é um mecanismo importantíssimo. Nós precisamos garantir esse espaço, em evidência no catálogo, e precisamos que as plataformas contribuam com as produções, né? Precisamos evitar que elas tomem a iniciativa, de produzir, de distribuir e, consequentemente, ficarem com todas as decisões dentro desse projeto, né? Então, podem cancelar a hora que quiser, podem engavetar o projeto a hora que quiser e dane-se aí os trabalhadores que estão envolvidos na produção, que terão que procurar outros empregos. Então, a garantia da regulamentação garante até mesmo o emprego dos nossos profissionais e, consequentemente, renda e todo aquele assunto de impacto no PIB, que vocês que me escutam já estão, carecas de saber e entender. Então, a grosso modo, esses são os principais pontos dessa regulamentação do streaming que acabou de ser aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. É possível que a gente tenha, sim, algumas modificações, né? Principalmente nessa questão do desconto da Condecine, que ainda está muito alto, e eu acredito que o setor ainda não tenha, parado de lutar para tentar diminuir esse 60%, né? Colocar pelo menos 50%, o que já é muito alto, mas é mais aceitável, né? Já que a gente não vai poder fugir, dessa possibilidade do desconto, porque isso também é um meio de estimular que essas plataformas produzam mais no nosso país. E isso é usado também, óbvio, em outros países que já são regulamentados, como a França, por exemplo. Mas lá há uma série, né, de exigências para quando as plataformas fizerem isso, né? Então, você precisa, cumprir com o mínimo de produções independentes, que é o que a gente já está exigindo aqui, e a gente também está exigindo neste PL, que algumas produções tenham também, um mínimo de participação expressiva, né? Ou seja, pessoas que representam minorias sociais sejam cabeças de equipe de algumas obras que o streaming vai produzir no nosso país. Né? Então, são uma série de questões para que as plataformas ganhem esse desconto, de contribuição do fundo, mas ao mesmo tempo continuem, colaborando com o audiovisual brasileiro e independente. E esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilhe e considere apoiar o nosso projeto a partir de R$ 1 na plataforma do Apoia-se. Um grande abraço e até breve!